Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 da Multiplan. Estão presentes conosco o senhor José Isaac Pérez, o senhor Eduardo Caminitz Pérez, o senhor Armando da Almeida Neto, o senhor Marcelo Barnes, o senhor Vander Giordano e o senhor Hans Melchers. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Isaac Pérez, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Pérez, pode prosseguir.
Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, senhoras, senhores, investidores, acionistas nossos, jornalistas, enfim. Nós estamos aqui apresentando os principais indicadores do resultado do ano de 2022, onde nós obtivemos um crescimento de 37% em relação a 21, o ano passado, né? A receita total da companhia nesse ano de 22 alcançou 1,9 bilhões, um crescimento de 40% frente a 21. Nosso lucro líquido chegou a 7,69 milhões, um aumento recorde de quase 70% em relação ao ano anterior. E este ano temos uma expectativa de que ter um resultado melhor, mas não posso confirmar nada. Eu já falei a vocês qual era a minha meta, mas vamos nos até aqui que esses números já são bons. Mas esse ano, apesar janeiro, comparando janeiro com janeiro de 2022, de 21 com 23 com 23, não é?
23 com 22.
23 com 22. Nós já tivemos um crescimento muito expressivo em termos de vendas, tá? Eu vou relatar aqui para os senhores. Então, eu acho que a nossa estratégia está correta e nós continuamos seguindo essa estratégia, sempre procurando melhorar um pouquinho mais. A nossa alavancagem também é um ponto importante, né? No ano passado, nós tínhamos uma alavancagem de 3,06 e hoje a nossa alavancagem é 1,63, ou seja, reduzimos a quase a metade. A nossa despesa financeira no ano de 2021 foi de 241 milhões. Ano que nós 22 chegamos aqui a 241 milhões. E já vejo que de 114 para 240, então só pelo aumento de juros, nós tivemos um custo adicional de quase 130 milhões. Mas, no entanto, a nossa alavancagem diminuiu. Nós estamos hoje com 1,63, quando estávamos com 3,06. Além disso, distribuímos 420 milhões de dividendos aos nossos acionistas em 2022, um acréscimo de aproximadamente 43% em relação a 2021. Também, como as ações estavam baratas, nós recompramos ações. Então, nós recompramos cerca de 7,1 milhões de ações no ano passado. Quando nós olhamos para o quarto trimestre do ano, as vendas do lojista atingiram 6,3 bilhões, superando em 13% o quarto trimestre de 2021. Destaco aqui que teria sido muito melhor esse último trimestre se nós não tivéssemos tido a Copa do Mundo, que impactou vários dias muito negativos. E também tivemos eleições esse ano. Então, esses dias de eleições e Copa do Mundo foram muito fracos para os shoppings. Se nós tivéssemos dias normais, certamente o resultado sobre 21 ainda teria sido muito maior. Há um dado interessante que eu queria destacar para você, é o seguinte: nós hoje, imagino que o shopping center no Brasil se aproxima de 700 shoppings no Brasil. A Multiplan só tem 20 shoppings. Portanto, teoricamente, nós temos 3% do shopping center. Mas um dado importante que nós encontramos é que as vendas totais nossas representam 10% da totalidade das vendas do shopping center brasileiro. Ou seja, é como se teoricamente a gente deveria ter, se fosse uma média aritmética, nós teríamos que ter 70 shoppings e nós temos 20 shoppings. Isso se deve ao quê? À qualidade e eficiência dos nossos shoppings, que ainda vão melhorar. Nós temos esse trabalho de trazer novas atrações, melhorar sempre a qualidade e continuar fazendo expansões. Um dado que também não é relevante, eu queria destacar aqui para você, é o seguinte. A título de comparação do GPDI de 23 com 22, o mesmo ano, que é comparando janeiro deste ano com janeiro do ano passado, nós verificamos que o GPDI cresceu 3% só, mas as nossas vendas cresceram 22,6%, o que significa que todos os lojistas tiveram ganho no ano passado. Iniciamos as obras de expansão do Parque Shopping Barigui, que apresenta atualmente 100% de ocupação. A expansão de 14 mil metros quadrados representa um aumento da área total de 30%. Já iniciamos as obras e devemos concluí-las dentro de 2 anos, é exatamente isso. Nós estamos falando aqui do Parque Shopping Barigui, que nós estamos iniciando a expansão, com um acréscimo de área de cerca de 30%. E agora estamos aqui já conversando sobre o Diamond Mall, onde falamos do Golden Lake. Bom, é importante mencionar que esse projeto é um projeto de longo prazo, assim como nós fizemos no Rio de Janeiro o Golden Green. É um projeto que estima as vendas de 5 bilhões. Mas é um projeto que será feito em etapas, são 7 subcondomínios, que vão corresponder a aproximadamente 20 edifícios. Inauguramos também um lago fantástico, eu leio que era o ano passado, o primeiro lago de águas cristalinas, talvez o maior do mundo, segundo construtores, balneável, lá. Você pode entrar de stand-up, nadar, de barco, enfim. Demos aí ao projeto uma qualidade que até então nós não tínhamos dado a muitos empreendimentos que fizemos. Mas isso mostra a preocupação da companhia de sempre estar se superando, sempre estar inovando e sempre estar indo muito, cada vez mais, ao encontro dos desejos dos compradores, das pessoas que vão residir nesse condomínio. É um ponto importante também que este ano, ou foi o ano passado, terminamos as obras do Memorial do Holocausto, que foi também uma iniciativa que a Multiplan teve na época com o prefeito Marcelo Querivella e concluído agora com o prefeito Eduardo Paes, na construção desse empreendimento, que se trata de uma área para reflexão sobre um terrível acontecimento e crime que fomenta a cultura local e também mantém viva a história. Mas tem sido hoje, para nossa satisfação, um empreendimento, um projeto cultural que tem tido atração de pessoas do Brasil inteiro e até do exterior. Então, essa é mais uma contribuição que nós fazemos sob o ponto de vista humano e também sob o ponto de vista do Rio de Janeiro, como uma cidade turística. Também nessa área social, destacar que nós reformamos duas escolas, duas clínicas de família no entorno do Parque Shopping Jacarepaguá, inaugurado no ano passado, isso, ano passado, né? Enfim, foi difícil construir esse shopping durante a pandemia, mas talvez tenha sido o único entregue. Dado também não menos importante, muito expressivo, são que a Multi, o aplicativo Multi, já conta com 3,5 milhões de downloads acumulados no final de 2022. O número de acessos foi próximo de 13 milhões, quase o dobro de 21. Aqui eu destaco a vocês o seguinte: o nosso shopping recebe visitas de 200 milhões de pessoas todos os anos. E nós, nessa integração da tecnologia com o comércio presencial, o que nós sentimos hoje vivemos é que um não vive sem o outro. Mas o curioso é que o comércio presencial voltou com muita força, eu diria que quase tanta força quanto estava em 19, porque só o número de veículos em 19, se eu não me engano, foi 47 milhões de carros, e no ano passado foi cerca de 44 ou 45 milhões de carros. Então já voltou, mas com um adicional, que a tecnologia hoje está dentro dos shoppings também. Então, um não vive sem o outro. E com a grande vantagem que nós estamos situados nas áreas de grande consumo do país e muito próximo, né? Portanto, é muito fácil você identificar um produto, tomar conhecimento e ir ao shopping em 15, 20 minutos e verificar pessoal, presencialmente, a qualidade do produto. Enfim, isso tem ajudado muito. Eu tenho falado com os lojistas, tem vezes que tem sido muito positivo. Nós temos em torno do nosso shopping hoje 790 mil metros quadrados. Tá? Eu imagino que esses 790 mil metros quadrados têm um potencial construtivo de quanto, Marcelo? Cerca de o quê? Um milhão, um milhão e meio de metros quadrados. Esse multiuso é uma coisa que nós vimos frequentemente fazendo no entorno do nosso shopping no momento em que eles adquirem maturidade. Mas muitas dessas propriedades já tem projetos no seu entorno que vão gerar uma renda muito boa para a empresa, sobretudo do lucro, porque o valor que nós adquirimos há 20, 30 anos atrás era um valor muito inferior ao que nós temos atualmente. Então, o que está contabilizado potencialmente não representa o que vai representar com novos empreendimentos que vão surgir no seu entorno. Agora, para falar de futuro, eu queria dizer, eu estou aqui com meu filho Eduardo, que hoje está aqui junto conosco, me acompanha há 30 anos, tá?
34.
34 anos, né? Meio garoto aqui, moleque. Não, é criança. Estava estudando, mas estava meio incomodado. Eu digo, vamos trabalhar. Então, aí está aqui o homem feito, entendeu? Meu filho, a quem eu tenho total confiança, absoluta segurança de que ele conduzirá essa empresa da mesma forma, se não melhor do que eu conduzi nesses anos todos. E quero dizer a vocês também, não obstante eu agora estar no conselho e vou para o conselho de administração, eu continuo presente na empresa porque o meu hobby é trabalhar, viu? É fazer, criar projetos. Então a companhia gratuitamente, já que o presidente do conselho não recebe nada, viu? Então eu vou dar minha contribuição aqui, entendeu, para a empresa, e espero que eu tenha mais tempo agora para criar e para fazer, pensar do ponto de vista estratégico, como fazer a companhia crescer mais, né? Apesar de todas as circunstâncias do momento que nos cercam, num momento mais difícil da economia do Brasil, da economia global, mas a companhia sempre cresceu nas crises e vai continuar crescendo. Então, eu agradeço a vocês todos. Sei que nós continuaremos criando, inventando, ousando. Agradeço também a confiança e o apoio depositado dos senhores acionistas e investidores, que hoje eu somo 32 mil pessoas. Aos nossos colaboradores espalhados pelo Brasil, agradeço a minha família, que foi um sustentáculo que tive ao longo da vida muito importante. Tenho muito orgulho do que nós construímos juntos. Sou empresário há 60 anos e quero dizer a você o seguinte: o meu hobby é empreender, é criar. De maneira que esteja certo que essa companhia, agora que eu terei mais tempo, certamente a minha contribuição nessa área de inovação será maior. Agradeço a vocês, muito obrigado. E diria que, apesar do lucro de aproximadamente 700 milhões de lucro,
770.
770, não atingiu a minha meta, viu? Que era um pouco maior. Mas se vocês
Não vai tirar.
considerarem que nós pagamos de juros, neste ano de 22, mais 140 milhões, se somar os juros, embora a alavancagem tenha caído de 3 para 1,6, é isso? Então, veja, diminuímos o endividamento, mas os juros subiram muito. Consequência é de que nós tivemos que carregar um custo financeiro maior. Era para se aproximar aí de 800 e tanto, 900 milhões, mas os juros nos atropelou. E este ano nós estamos tendo vendas muito boas, já comparando janeiro de 22 com janeiro de 21, as vendas estão superando, e tudo aponta para que nós tenhamos um ano excelente. Dizendo a vocês o seguinte: de certa forma, a pandemia isolou as pessoas. E a grande atração que eu vejo hoje, e essa não tem como substituir, é o convívio humano. As pessoas têm uma demanda hoje no shopping de convivência. A maior atração, eu digo sempre, às pessoas de um shopping não são as coisas nem as lojas, são as pessoas. Então, espero que nossos shoppings estejam cada vez mais cheios, cada vez mais lotados, assim, com aquele jeito de carnaval, viu? Que é bom porque cria uma energia positiva, que eu chamo muitas vezes em palestra para dizer que o shopping center é o maior antidepressivo urbano que existe. Muito obrigado a vocês e nós continuaremos inovando e trazendo mais facilidade para todos vocês. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. E nossa primeira pergunta vem de Aline Caldeira, Bank of America.
Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada por pegar minha pergunta. Parabéns pelo resultado. Eu acho que eu tenho uma pergunta rápida. Eu queria cobrir um pouco desse tema das vendas de janeiro. Eu acho que o movimento do quarto tri já estava muito bem conversado, anunciado, esperado, mas janeiro, pelo menos para mim, foi uma surpresa positiva. Então, vocês viram nesse número de vendas de janeiro algum destaque que ajude a me explicar melhor esse movimento? Talvez alguma região foi um pouco melhor ou alguma categoria? A gente já tem visto um same-store sales de vestuário mais forte, isso continuou? E vocês entendem que esse nível de crescimento que a gente viu em janeiro pode ser sustentável para o resto do trimestre? Obrigada.
Aline, bom dia. Armando falando, tudo bem? Aline, as vendas janeiras foram realmente muito fortes, principalmente quando a gente começa a ver um nível de inflação e outro patamar, né? Estamos falando de um IPCA ali entre 5 e 6%, estamos falando dos índices de atacado 3, abaixo 4%. E o que a gente viu em janeiro foi um crescimento em todas as regiões, um crescimento bastante uniforme. Ainda não temos destaque por segmentos para poder contar para você, O que eu espero é uma normalização de vendas, né? Que a gente viu um crescimento muito forte no ano passado, né? Mas a um múltiplo do que está crescendo hoje os índices de inflação. Então, eu acho que isso é um movimento muito positivo para o setor de varejo. E nós estamos trabalhando muito nos nossos shoppings, melhorando com renovações dos shoppings, investindo nos nossos empreendimentos, e investindo em atrações, em fazer o shopping, como fizemos no ano passado, cerca de 700 eventos nos shoppings, continuar esse ano, fazendo com que o shopping seja um grande ponto de encontro, um grande ponto onde as pessoas vão ver eventos, serviços e compras, gerando vendas tão positivas quanto essa.
Um ponto aqui, Armand, só para completar. É preciso entender que o quarto trimestre nosso foi muito bom, mas teria sido muito melhor se nós não tivéssemos eleições e Copa do Mundo. Certo? Certamente seria excepcional. Foi muito bom. Janeiro, como era evidentemente esperado até, que essa tendência dos shoppings que cresceram muito pós-pandemia se seguisse, até porque o comércio de rua praticamente foi destruído. Não é? Os shoppings sobreviveram. Os shoppings hoje, evidentemente, prestam um serviço social, não é mais só comprar e vender. Tem serviços de toda a ordem, centros médicos, etc. Enfim, hoje a nossa meta é você resolver a sua vida num único lugar. E esse é o objetivo da companhia, mas só com a ressalva.
Deixa eu até aproveitar, Aline, quando eu estou nas apresentações, eu sempre que recebo perguntas sobre, olha, o PIB vai subir, vai cair, o que, que é e como é que vão ficar as vendas, eu sempre conto aquela piadinha antiga, né, de quando o tubarão vem, você quer nadar mais rápido, o tubarão, na verdade, você precisa nadar mais rápido que o sujeito do seu lado. Então, nesse sentido, os shoppings nossos estão cada vez mais preparados. E uma evidência disso, a gente até mostrou na apresentação, qual é o market share nosso na indústria de shopping. Enquanto em 2019 nós tínhamos 8,5% das vendas totais de shoppings, o Topaz até comentou esse número agora há pouco, e em 2021 nós tínhamos 9,15%, em 2022 nós temos, com os números recém-publicados pela Abrace, 10,4% das vendas dos shopping centers. E numa BL que permaneceu igual, né, no número de shoppings aumentamos em 2020, o Parque Jacarepaguá, 2021, perdão, mas crescendo muito forte. E é isso que a gente quer ter, mais produtividade, seja na mesma área, né, seja em vendas totais, é isso que a gente está preparado aqui na gestão do shopping para entregar. Obrigado pela pergunta, Aline. Bom dia.
Perfeito, ficou super claro. Armando, doutor Pérez, muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem de Igor Alteiro, XP.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação aí. Duas perguntas rápidas aqui do meu lado, né? Primeiro, mais tocar no ponto da sucessão aí, né? Com a saída do Dr. Pérez e a entrada do Eduardo Pérez, né? Como CEO, entender assim, né? Como é que está a cabeça dele, né? O que muda na companhia. E o segundo ponto é mais com relação ao Golden Lake aqui, né? Que a gente viu, né, com esse macro um pouco mais difícil aí, as vendas, nível de velocidade de vendas desacelerando um pouquinho. Se vocês entendem que foi mais uma questão de cópia, eleição ali que pesou, e o quanto você acha que isso pode impactar aí na questão do timing do lançamento, né? Se vocês podem esperar um pouco mais para lançar, ou talvez mexer um pouco no mix, como é que está a cabeça? Obrigado.
Você fala?
Falo. Olá, Igor, Eduardo Pérez, obrigado pela pergunta. Com relação à sucessão, a companhia tomou um caminho claro de continuidade. A gente trabalha junto há muitos anos, vai continuar desenvolvendo melhorando os ativos continuamente. Aqui é uma grande equipe, é uma grande família, então isso vai continuar acontecendo. Essa foi a opção na escolha, na minha escolha, eu acredito que meu pai pensou nisso, para a gente poder continuar evoluindo como fez nos últimos 50 anos. A segunda pergunta é sobre...
É o Golden Lake, não é isso, Igor?
Exato. Perfeito.
Igor?
Isso, perfeito.
Igor, Armando. Perfeito. O que a gente viu no quarto trimestre, né, principalmente com a expectativa de subida maior de juros, custo de financiamento maior, expectativa de mudança em política, foi uma desaceleração de vendas. O interesse é enorme, a visita ao empreendimento são contínuas, muito interesse para as pessoas tomando decisões de grandes investimentos numa velocidade diferente, o que é absolutamente natural, e nós já esperávamos que isso pudesse acontecer, dado o preço unitário das nossas unidades, né, do que nós estamos construindo.
E a característica do mercado, você ter uma venda maior no lançamento, e agora a gente espera uma melhora devido à construção. Então a gente já vai ter as lajes bem avançadas, até o final do ano a gente já atinge a Cumieira. Então, com isso, com os prédios aparecendo, a entrega vai ser feita no final do ano que vem, isso aí geralmente estimula mais as vendas, tá?
Deixa eu só pontuar mais um assunto, Igor, com relação à associação. A gente fala de passado, eu comecei a trabalhar aqui, essa empresa tinha, sei lá, talvez 5 shoppings, tem 20, tinham 400 lojas, tem 6 mil. O desafio de continuar crescendo é cada vez mais difícil, mas eu não tenho dúvida que a gente vai alcançar esse desafio. Obrigado, Igor.
Obrigado, muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Armando.
Obrigado, Igor. Um abraço.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual.
Oi, gente. Bom dia. Eu queria até voltar um pouco nessa, entender um pouquinho mais a visão de vocês, a perspectiva para 2023, né? O ano passado, de fato, foi muito forte aí para a Multiplan. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, como vocês estão sentindo esse ambiente macro, né? Com juros mais altos, uma perspectiva de crescimento um pouco pior na economia, até vindo, vamos dizer assim, de um efeito base de aluguel já bem mais alto de vocês depois, vamos dizer assim, desse ano muito bom que a Multiplan entregou, né? A minha dúvida é mais um pouco assim, se de alguma maneira, vamos dizer assim, preocupa, né, entrar em um ano talvez um pouco mais difícil, com um patamar de aluguel já bem mais alto, ou se de fato, né, esse fato de que o lojista tá vendendo bem, a produtividade da loja mudou de patamar, deixa vocês, vamos dizer assim, tranquilos para eventualmente continuar crescendo acima de inflação, reduzindo vacância e tudo mais. Enfim, entender um pouquinho como vocês estão vendo a perspectiva para o portfólio. Obrigado.
Gustavo, você deve ter lido um autor aí, acho que é Domênico, não esqueço o nome, que ele falava sobre a destruição criativa, né? E evidentemente que toda crise implica em mudança, ou seja, a crise em si não é o mal. O bem e o mal não é uma coisa muito diferente, isso já está tudo unificado, né? Quando acontece a coisa que você acha mal, essa coisa que parece mal é uma oportunidade para você mudar, ver que você está num caminho errado. Tá? Isso se dá na vida das pessoas, no relacionamento e tudo. Você às vezes supõe que tudo são maravilhas, o romance é lindo, mas de repente você descobre alguma coisa ruim e aí você fica sofrendo, e esse sofrimento é necessário para que você cresça mais adiante. Aprenda a identificar que o mal em si fez você mudar. Quantas vezes e quantas crises nós passamos, eu pelo menos passei, desde 1963 que eu comecei, poxa, veio meu primeiro empreendimento em novembro de 63. Todo mundo dizia o seguinte: você é maluco, ninguém vai comprar nada. Aliás, realmente naquela época era um momento um pouco politicamente complicado, as pessoas comprando água, comida. Eu lançando um prédio, meu primeiro prédio, na Lapa, no Rio de Janeiro. Eu só tinha uma opção. Se eu não vendesse aquele prédio, eu estava quebrado aos 22 anos. Certo? Vendi em novembro de 63, Em 19 dias eu vendi cento e tantas unidades em 19 dias. Tá? Mas havia uma crise. Porém, um produto que nós oferecemos naquela ocasião não existia, que eram apartamentos pequenos, na Lapa, entendeu? Um preço muito módico e até como investimento, porque na época ninguém investia em títulos, então comprava imóvel, que era um investimento. O imóvel, durante muitos anos, representou uma alternativa de investimento desse país. Não é? Então, posso dizer a você o seguinte, quantas crises você vê? Quantos zeros foram cortados ao longo desses 60 anos?
9 zeros, né?
Ah, muito mais. Muito mais. Ah,
não, foram 9 mudanças de padrão.
Não, eu lancei meu primeiro prédio, Cruzeiro. Aqui, 15 em 66, veio Cruzeiro novo. Depois do, e aí veio tantos cruzeiros, tantas moedas que nós tivemos, não sei se umas 10, tem 30 zeros cortados, não sei se é 30, 15 zeros cortados. Pô, e a gente sobreviveu. E a gente sobreviveu por quê? Porque a gente tem uma filosofia. O segredo do sucesso é fazer bem feito. A gente sempre procura entregar às pessoas mais do que elas esperam. Sempre queremos transformar a realidade em algo maior do que o sonho. Quando uma pessoa vai a um lançamento imobiliário, ela vê todas aquelas perspectivas, agora tem digital, tem isso, maquete, parece que está tudo construído. Mas, no fundo, quem compra um imóvel, por exemplo, ele tem a sensação que vai ser pior do que é, porque está bom demais. Mas, assim mesmo, ele compra porque está bom demais. E o que, que a gente consegue fazer? Tornar a realidade maior do que o sonho. Empregar mais do que as pessoas esperam. Esta é a nossa filosofia. Tá? Então, seguindo essa filosofia, também no âmbito dos shopping centers, nós criamos gourmet shopping, nós criamos centros médicos. Primeira vez no mundo que se criou um centro médico, há 30 anos atrás, aqui no Barra Shopping. Hoje esse centro médico recebe 300 mil consultas e visitas mês. E hoje, a Associação Internacional de Shopping Centers recomenda que todo shopping deveria ter um centro médico, certo? Tem outras inovações, por exemplo, nós agora criamos em Ribeirão Preto o Centro de Gestão das Emoções. Parece um nome esquisito. Aqui, que diabo é esse? Centro de Gestão num shopping. Exatamente. É, nós criamos um centro de atendimento às pessoas que precisam fazer psicanálise, precisam de uma ajuda, autoajuda, até quem tá, o diretor desse projeto é o Augusto Cury, que está conosco. Mas foi uma ideia que eu já tinha há muitos anos, imaginando o seguinte, eu procuro satisfazer o desejo de todo mundo que entra no shopping. Mas tem uma coisa que eu não conseguia tocar ainda. Na alma das pessoas, no sentimento. E aí me deu o desejo de fazer isso. Numa conversa ano passado com o Augusto Cury, saiu esse projeto e está lá em Ribeirão Preto, sendo testado. Eu acho que será. É uma contribuição, nós não visamos ganhar dinheiro nisso. É um serviço que nós estamos prestando à comunidade com consultas de R$140. E vocês sabem que qualquer psicanalista aí que você vá vai cobrar muito mais caro. Então, a nossa percepção aqui é dar prazer às pessoas, tornar a vida das pessoas mais alegre. É isso. Nosso negócio é dar prazer às pessoas. E nesse sentido, que nós vamos continuar perseguindo tudo que for bom, e nós temos áreas no entorno do nosso shopping que nós podemos expandir, construir edifícios, hotéis, hospitais, edifícios, tudo isso. Perfeito? Então, essa é a nossa filosofia. Eu creio que a empresa continuará perseguindo essa filosofia. Surpreender, sempre entregando mais do que as pessoas esperam.
Gustavo, deixa eu só completar aqui o doutor Pérez com uma evidência, né? A companhia completou 15 anos de capital aberto e é bom que vocês têm dados registrados esse tempo todo e tem a planilha de fundamentos nossa que tem esses dados todos. O único ano que nós não apresentamos crescimento de venda e aluguel foi 2020, por razões óbvias da pandemia, que nós não podemos operar. Fora isso, todos os outros nós apresentamos crescimento, seja na mesma base, seja da maneira que queira ver. E, como você disse, o ano passado foi um ano muito forte. Eu diria que foi um ano histórico para nós, principalmente vindo do que aconteceu, né? Vindo de tanta restrição de operar e pudemos apresentar os resultados que apresentamos. E, como disse o doutor Pérez, a nossa resposta para qualquer dificuldade na frente é fazer mais, é fazer melhor. E, por isso, temos conseguido entregar um crescimento de market share em relação à indústria, né, mostrando essa capacidade de gerir o shopping que nós temos. Né? Ser proprietário dos shoppings é uma coisa, ser gestor é outra, e a companhia mostra há muitas e muitas décadas essa capacidade de se adaptar, como o Dr. Pérez bem descreveu, e mostrou a filosofia que está por trás disso. Respondido, Gustavo?
Tá ótimo, gente. Respondido. Aí. Muito obrigado, Armando, Dr. Pérez e doutor Pérez, obrigado. Eu não sei se o senhor vai continuar participando dos calls, mas eu agradeço aí por esses anos todos aí. Muito obrigado. Um abraço.
Aqui, ó, viu? Pode dar certo.
Nossa próxima pergunta vem de Tainan Costa, UBS.
Oi, pessoal. Bom dia. Primeiro, parabéns pelos resultados. Muito obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Do nosso lado aqui são duas. A primeira, em termos de turnover mix de lojas, a gente vê vocês bem proativos nas trocas, diminuindo aí alguns daquilo de lá, aumentando em restaurantes. Tem espaço para aumentar ainda mais essa troca? Para onde iria assim, esse mix ideal e qual seria o potencial aumento de same-store sales e same-store rent? A segunda seria em nível de ocupação. A gente vê aí os níveis históricos na casa dos 97%. Hoje tem alguns ativos já na casa do 100, que poderia ter sido visto como problema, mas o consolidado está em 95. Como é que está a cabeça de vocês para enxergar esses números? Vocês almejam voltar para o nível histórico? Como é que está assim, o pensamento de vocês? Obrigado.
Taina, é só que a ligação cortou, é Armando falando. A segunda parte da pergunta, você falava sobre taxa de ocupação, é isso?
Perfeito, isso mesmo.
Tainá, Eduardo Pérez falando, eu vou falar aqui sobre a parte de mix, que, vamos lá, uma especialidade da área de operações. Deixa claro que eu vejo aqui a plataforma Shopping Center, uma plataforma muito flexível, né? Ela vai se adaptando aos desejos de quem frequenta. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma ideia errônea de que quem escolhe quem fica e quem sai no shopping center é o dono do shopping. Não, não é. Quem escolhe quem fica e quem sai do shopping são as pessoas que frequentam. Então, assim, eu vejo essa modificação acontecendo ao longo dos anos. Se você olhar para o passado, já foi mais vestuário, hoje tem mais gastronomia. Ela é flexível. O importante é estar sempre atendendo o desejo cada vez melhor de quem frequenta. Com relação à custo de ocupação, com relação à custo de ocupação, é isso?
Não, taxa de ocupação.
Desculpa, você vai voltar lá aos 97%.
Não, desculpa. Eu acho que tem espaço. Eu acho, não. É uma constante busca da companhia em melhorar a ocupação, levando mais serviços, mais produtos. O shopping funciona como uma grande loja de departamento. As lojas são os produtos. Um shopping com 190 lojas é um shopping com pouca oferta de produtos. Um shopping com 700 lojas, como é o Barra Shopping, é um shopping pleno. Ele tem quase que tudo para todo mundo. É um desafio manter a vacância baixa, é um desafio, até porque hoje a gente vive um momento onde você tem menos lojista nascendo, mas eu acredito que tem espaço sim para a gente buscar os 97, 98, quiçá 100. Enfim, agora, a segunda parte da pergunta
era essa. Era essa, é isso mesmo. Até, Eduardo, nesse ponto...
É um ponto aí que vale a pena registrar, que nós estamos nos melhores locais comerciais. Exato. Das grandes cidades. Ou seja, onde é que está o melhor ponto comercial do Rio de Janeiro? Está no Barra Shopping. Onde é que está o melhor ponto comercial de São Paulo? Está no Morumbi Shopping. Por isso não tem loja. Pô. Porque se a gente pudesse expandir, dobrar, se o céu fosse o limite, mas ninguém tem asa ainda, né? Um dia o pessoal vai voar, a gente vai fazer um shopping. Mas o que eu quero dizer é que dentro das nossas capacidades e limitações, a gente tem feito o máximo. Agora, quando viemos para aqui para a Barra, todo mundo dizia que a gente era maluco, não tinha nada, só tinha uns dois ou três condomínios. Mas veja que um shopping que tinha 120 lojas, hoje tem 700.
Pois é, vamos lembrar da resiliência do nosso negócio, porque a gente passou quase que um ano sem poder operar plenamente. Quer dizer, se não fosse a atitude corajosa dessa companhia de abrir mão da receita em prol dos lojistas para que isso desse fôlego para eles existirem, essa companhia talvez não estivesse aqui hoje.
Tainá, só completando, a gente tem alguns shoppings, você pega o Barigui com a taxa de ocupação lá 100%, você tem Murumbi com 99,5%, assim, muito elevado. E uma coisa só para diferenciar, uma coisa é ocupar, outra coisa é ter um bom mix. Não é ocupar só para dizer que tem uma taxa mais alta.
É manter, né?
Exatamente.
Qualidade.
Qualidade.
Sempre de qualidade.
Um mix que traga boas vendas e, consequentemente, a gente possa ter uma remuneração pelo aluguel disso. Ok?
Perfeito, pessoal. Muito obrigado, viu? Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de André Mazini, Citibank.
Olá a todos. Primeiro, parabéns pela transição na presidência. Bem-vindo ao cargo, Eduardo. Então, a pergunta também é sobre, enfim, a nova cadeira, né? Acho que o Eduardo já falou um pouquinho dos desafios para 23. E aí eu queria entender se no primeiro momento, eu acho que ele vai acumular as posições de CEO e diretor de operações, mas qual é a ideia para o futuro da cadeira de diretor de operações, né? Que tem uma cadeira super importante na companhia, se a ideia é trazer alguém de fora, se já tem alguém de dentro que vocês estão imaginando, que dá para anunciar nessa frente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, algo rápido sobre Greenfields, né? Vocês, acho que dá para dizer que são a empresa mais animada com Greenfields entre os pares, né? Tem alguns estudos de casos super interessantes também para suportar essa animação no release. E aí, entre as regiões que vocês estão, né, separando talvez em três, né, Sudeste, Sul e Brasília, né, qual que vocês estão mais animados para um potencial novo Greenfield entre essas três regiões? Obrigado.
André, Eduardo Pérez falando. Obrigado pela pergunta. Eu tenho sim, e vou colocar uma pessoa no meu lugar, na minha antiga posição, que é de vice-presidente de operações, será certamente uma pessoa de dentro da companhia. É uma questão de tempo, de definir. A Multiplan é uma empresa que tem por filosofia promover as pessoas que estão dentro. Então, certamente será alguém de dentro da companhia. Ainda não tenho definido. Isso deve acontecer no futuro breve. Com relação a Greenfield, eu posso dizer o seguinte, a gente está muito focado nas expansões. Eu acho que, muitas vezes é melhor você expandir e complementar o empreendimento do que partir para uma nova aventura, um novo empreendimento do zero. Então, a gente olha hoje um grupo de shoppings que foram feitos há 10 anos atrás com uma possibilidade e uma necessidade de crescimento. Então, assim, quando eu falei, me referi há pouco de um shopping com 190 lojas, um shopping pequeno. Eu tive recentemente em Maceió, e tive recentemente em Jundiaí, e ambos precisam expandir para aumentar a sua capacidade de atração.
É isso. E é só, se olhar as duas expansões, a Armando falando, só Diamond e Barigui já é um shopping. São quase 21 metros.
O desafio aqui é que tem muito a ser feito. Mas, como tudo, né, na economia, os recursos são escassos. Então, a gente vai ter que escolher aquilo que vai fazer. Mas há muita coisa para crescer.
Posso contar uma história aqui sobre essa questão de força de atração? É o seguinte, quando eu fiz o Barra Shopping, ele só tinha um pavimento. Mas tinha já construído fundações e pilares para fazer um outro pavimento. Muito bem. No primeiro ano foi uma novidade incrível, muita gente vinha à Barra e achava fantástico. A Barra ainda, até o acesso à Barra era difícil, sabe? Acho que ainda não tinha, linha amarela não tinha certamente, os acessos ainda era pela Marquês de São Vicente, aí depois era uma confusão grande. Muito bem. E, no segundo ano, o shopping não tinha mais atração que tinha, porque toda novidade envolve uma força de atração. Aquilo era uma novidade, uma coisa diferente. Um shopping bem construído, bem feito, mas não tinha consumo proporcional às lojas. E aí viemos a discussão, eu tinha um sócio, inclusive entre um dos sócios que eu tinha era uma companhia internacional chamada Shell. A Shell foi nossa sócia porque ela tinha uns campos de tênis, que também não ganhava nada com aquilo. E eu disse, olha, junto com teus campos de tênis, mais o terreno que eu tenho, nós vamos fazer um shopping bacana. Eles toparam, então eles passaram a ser sócios também. Quando o problema surgiu, que eu reuni os sócios, eu disse, olha, esse shopping não tem força de atração. Não. Por quê? Nós temos a força da gravidade, a força de atração, a lei de Newton, que é a matéria atrai matéria no, na razão da distância, no quadrado de não sei o que, já não sei mais ali, mas o sentido é o seguinte, mais periférico, maior tem que ser a massa de consumo. Perfeito? Porque nós somos como formiga. E tinha um detalhe que eu contei para eles que foi definitivo na decisão de fazer a expansão, apesar do shopping não estar vendendo nada. Meu quando era garoto, gostava de brincar com formiga. Então, eu sempre pegava aqueles torrãozinhos de açúcar e colocava junto com o formigueiro para ver como elas trabalhavam ali. Tá? Eu vi que se você botasse perto do formigueiro, destruindo aquele torrão e levava um rato. Mas se você botasse a 3 metros de distância, elas já não iam. Um dia eu esqueci um saco de açúcar a uns 10 metros de distância. O que é que aconteceu? Elas vieram uma fila e foram um saco de açúcar. Então, considerando Newton, que é um físico importante da história, mais as minhas formigas, eu deduzi que o Barra Shopping periférico, que não tinha nada no seu entorno, não tinha força de atração para trazer o pessoal da Zona Sul para a Barra da Tijuca. Perfeito? Então, nós dobramos o shopping. Ele sabe, você é louco. Mas concordaram. E aí o shopping sabe, fez? Cresceu exponencialmente. E ele ajudou a criar a Barra da Tijuca hoje, que é o maior polo de desenvolvimento, provavelmente o maior contribuinte em IPTU aí do Rio de Janeiro, e que foi uma concepção nossa de 40 e poucos anos atrás, não é tanto tempo, mas 40 e poucos anos deve ser lá, certo? Então, o Rio aqui mudou, a Barra hoje é o vetor de crescimento, e aqui nessa região da Zona Oeste, nós fizemos vários outros shoppings, hoje nós dominamos a Zona Oeste, que é a zona que mais cresce no Rio de Janeiro. O último que nós fizemos, aventura nossa, mas em plena pandemia, foi o Parque Shopping Jacarepaguá. E está indo muito bem, né? Não é isso?
Sim. Então, cresce janeiro contra janeiro bastante.
Bastante. Né?
Dois dígitos.
Mas vai lá e vê. Aí me disseram assim, ô Pérez, tu vai gastar tanto dinheiro em Jacarepaguá? Quer dizer, jogando o bairro, está bem, é um bairro mais simples. Eu digo, olha, nós não discriminamos pessoas nem local. A nossa filosofia é que nós temos que nos superar. Muitas vezes a gente não pode olhar para o concorrente porque ele não vai fazer o que a gente faz. Então, a companhia, cada shopping que ela faz, ela tem que fazer melhor. Ela tem que inovar. Não é inovar por querer inovar. É porque ela identificou algumas demandas não atendidas e a gente atende essa demanda. Esta percepção. É isso. Então, vocês entendam que tudo é possível em matéria de empreendimento. Até vender, vamos dizer, apartamento, entendeu? No meio da Amazônia. Tudo é possível. A questão de perspectiva, de filosofia, de entendimento, de demanda. Ou seja, ninguém é comprador de nada se não houver oferta. O que cria a procura é a oferta. Não é a oferta que cria a procura. A procura, ela não existe, ela é abstrata. Mas a oferta que cria a procura. Isso é um outro economista, quando eu estudei economista, eu não me lembro o nome dele, não sei se Schumpeter é um cara. Entendeu? Ele fala algo. O que cria demanda é a oferta. Se eu quiser vender uma caneta de ouro, não consigo vender, mas se eu disser que ela vale R$10, todo mundo compra. É isso. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilotti, Goldman Sachs.
Bom dia. Primeiramente, parabéns a Dr. Pérez e Eduardo pelas nomeações para os novos cargos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o balanço. Então, hoje vocês estão vendo um nível da alavancagem bem baixo. Então, dívida líquida, EBITDA está 1,6 vezes. Isso dá muito espaço para vocês em termos da alocação de capital. Então, queria aproveitar e perguntar como vocês estão pensando sobre a alocação de capital hoje, considerando essa alavancagem favorável. Obviamente tem juro alto, tem o PIB um pouco fraco, mas enfim, eu queria saber como vocês estão pensando, como vocês estão pensando sobre triggers para alguma alocação, seja para brownfields, greenfields, aquisições, no contexto de esse balanço forte. E minha segunda pergunta é sobre o custo de ocupação. Então, anteriormente vocês têm mencionado que vocês esperariam que o custo de ocupação podia aumentar daqui para frente, porque vocês têm pricing power. Mas eu queria saber se esse aumento do custo de ocupação seria mais impulsionado por seus shoppings maiores e mais estabelecidos, como o Morumbi Shopping, o Barra Shopping, ou se esse custo de ocupação seria mais impulsionado pelos shoppings menores e menos consolidados, como Jacarepaguá, Canoas, Vila Olímpia. Seria isso. Obrigado.
Joel, aqui estamos vendo, aqui tem todos querendo responder a pergunta. Primeiro, sobre a alavancagem. Sempre brinco que nós não somos gestores de recursos, né? Nosso excesso de caixa está em operações líquidas para fazer frente aos investimentos e oportunidades que nós temos. Nós desalavancamos a companhia como estratégia, nós falamos isso no call do quarto trimestre de 2021, que a nossa estratégia era ficar mais líquido, diminuir a alavancagem, que veio, obviamente, mais estressada por conta da pandemia e todos os descontos de aluguel que foram dados, que o Eduardo mencionou. Nesse ano de 2022, vamos olhar, o que a gente fez com a alocação de capital foi retornar mais dinheiro para os investidores, dado que tinha menos investimentos, mas não obstante, investimos ali 170 milhões, é um valor nessa ordem de grandeza, e recompramos ações na ordem de 155 milhões de reais. Né? Então, nós não vamos desalavancar eternamente. Né? A gente pode, se tiver menos investimentos, e tornar mais dinheiro para os acionistas. Mas, olhando para 2023, nós temos duas expansões, como eu mencionei na pergunta anterior, são quase 20 mil metros quadrados. Estamos olhando, Eduardo já falou, de outras oportunidades de expansão, né? E isso vamos continuar seguindo no crescimento da companhia, melhorando os nossos shoppings, para poder fazer o quê? Como fez a sua segunda parte da pergunta, continuar crescendo os nossos aluguéis, tendo custo de ocupação, a rentabilidade da companhia. Então, vou deixar aqui o Eduardo, o Dr. Pérez, comentar sobre o custo de ocupação.
Só um minuto, eu queria fazer um... Eduardo falando, eu queria fazer... Joel, desculpa, é que você comentou sobre o custo de ocupação, eu acho que a busca por manter o custo de ocupação baixo para o lojista é eterna. A gente sabe que isso é importantíssimo porque é a rentabilidade dele que está em jogo e a nossa também, certo? Nesse caminho, a gente busca negociar tudo. Esse ano, a gente, só para dar um exemplo, você tem um contrato, nós temos um contrato, nós somos grandes compradores de energia, nós temos um contrato a R$200 o PLD, e como há um excesso de água e o preço da energia no curto prazo veio para R$50. O nosso contrato, ele prevê que a gente pode optar no início do ano por contratar ele 100% ou parte dele, no caso seria metade. A gente fez isso e reverteu esse desconto, que é na casa dos 15 a 20 milhões, para os condomínios, para que eles possam continuar tendo um custo baixo. Então, assim, a busca por eficiência condominial é eterna. Basta dizer que, se pegar um exemplo, Morumbi Shopping, um shopping que passou 5 ou 6 anos sem aumentar um centavo sequer no seu custo condominial, nem inflação. Então, assim, a atenção é total. Não é o pequeno, não é o grande, são todos. Você queria complementar alguma coisa?
Não, eu só queria dizer que essa custo-oportunidade está muito, vamos dizer assim, essa questão ligada à taxa de juros, né? Porque, logicamente, que se nós tivéssemos uma taxa de juros muito baixa hoje, entendeu? Nós teríamos tido um lucro muito maior, o custo financeiro teria sido maior, mas, do outro lado também, mesmo com juros mais altos, né? Porque nós já construímos muitos shoppings com juros de 100%, né? 100%, mas eu quero dizer o seguinte, se houver uma oportunidade de aquisição de alguma coisa que seja complementar a companhia em termos de crescimento e de produtividade, você ganha de escala e ganha em termos econômicos, a companhia vai examinar com muita tranquilidade, independentemente da questão conjuntural, econômica, política, não interessa. Nós sempre vamos examinar essas oportunidades. Perfeito? Então, esse é um ponto que eu acho importante, que as pessoas falam, ah, vocês não fazem aquisições, vocês não fazem isso, fazem aquilo. A questão de oportunidade, a gente quer fazer alguma coisa, ou juntar alguma coisa, que seja compatível com os nossos ativos, porque ele não quer comprar shoppings de má qualidade, é isso.
E ter uma boa alocação de capital, um bom retorno, né? O que a gente vê nas expansões de Greenfields, um retorno mais elevado. Ok, Joel? Respondido?
Sim, respondido. Muito completo. Obrigado.
Obrigado a você, Joel.
Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan.
Oi, bom dia a todos. Obrigado. A pergunta sobre a questão do Diamond, né, da aquisição, se vocês podem comunicar, passar alguma ideia de como é que está o andamento dela para esperar concluir. E também, enfim, a ideia de fazer toda essa expansão no Diamond, né, quanto ela depende de fato dessa aquisição, se não tiver aquisição, não tem expansão, vocês acabam indo para algum outro projeto que vocês tenham mais stake. Então, só alguns comentários sobre o Diamond. Obrigado.
Mota, Armando, tudo bem? Mota, as expansões independem de qualquer aquisição, ao contrário, nós estamos já trabalhando há algum tempo e trabalhando em uma realocação de áreas, fazendo um produto único lá para o shopping. E quanto à aquisição dos 24,95, esperamos ocorrer a liquidação em breve, já está tudo, a documentação, a aprovação do CAD, está tudo certo para isso. Então, esperamos que em breve possa acontecer. E importante destacar que isso nos dá o controle, nós passamos a ter 75,05% do shopping, que nos dá a posição de bastante conforto. Ok?
Perfeito. Muito obrigado, Armando.
Obrigado, Mota.
Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, Itaú BBA.
Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença do Pérez ao longo desses últimos todos os conference calls. Espero que ele continue conosco, com muito aprendizado. E segundo, queria parabenizar o Eduardo Pérez aí também pela nova posição. E queria, se possível, dirigir uma pergunta a ele. Eduardo, eu queria, por favor, pegar um pouco da sua percepção. Se a gente fosse elencar aqui Greenfields, expansões, M&A, pagamento de dividendo. Como é que você enxerga essas alavancas e quais delas você elencaria assim como a sua principal forma de destravar valor para a companhia? Por favor.
Daniel Eduardo Pérez falando, como vai? Tudo bem? Queria aqui endereçar a sua pergunta e ser bastante contundente com relação às oportunidades de retorno para investimento. Assim, eu acho que é imprescindível que a gente invista nos ativos que a gente tem, porque isso representa o futuro da companhia. Tudo o mais vem derivado da qualidade dos serviços que a gente presta. Então, assim, quando a gente faz uma expansão, não é só o fato de você ter uma rentabilidade boa, é o fato de você poder continuar a fazer a roda girar, trazer mais pessoas e aí sim poder atingir as outras coisas que você acabou de dizer, que são consequências, que é distribuição de dividendos, é comprar um outro shopping, uma outra companhia e tudo mais. Então, assim, na minha cabeça está muito claro que quanto melhor os nossos ativos forem, mais fôlego, mais capacidade de investimento, mais capacidade de distribuição de dividendos a gente vai ter.
Excelente. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo comentário. Parabéns, resolver.
Bom dia. Acho que tem uma outra parte da pergunta.
Não, era mais isso mesmo, era mais essa pergunta a respeito de prioridades agora na sua gestão, mas está muito claro. Obrigado mais uma vez pela resposta.
Nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, Santander.
Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora?
Sim, Fanny, estamos ouvindo.
Olá, então, boa tarde, doutor Pérez, Eduardo, Armando, Marcelo, Hans e Clarissa aí. Queria parabenizar e agradecer o doutor Pérez aí por todos os ensinamentos aí ao longo de alguns anos de cobertura desse setor, né? E parabenizar o Eduardo aí também pelo novo desafio. E aí eu acho que minha pergunta se bobear também vai acho que cai aí na mão do Eduardo, assim, tem, no meu entender, assim, acho que tem dois a três ativos que a Multiplan ainda precisa passar por um processo de revitalização, né, e sendo eles Vila Olímpia, né, o Santa Úrsula e também o próprio New York City Center, né, então seria interessante se vocês pudessem dividir um pouquinho com a gente do que vocês pretendem fazer. É óbvio que vocês não podem falar tudo, né, mas só para a gente ter uma ideia aí de como tentar reposicionar e melhorar aí, acho que, a renda aí gerada por esses ativos. Seria essa a minha pergunta. Muito obrigada.
Obrigado, Fanny, pela pergunta. É bem pertinente. O próprio New York, que você mencionou, já passa por uma transformação muito grande agora. A gente tem investimentos da ordem dos 50 milhões nos próximos 2 anos nele para reposicionar o ativo. Essa é uma busca constante. Quem conhece a Multiplan sabe disso. A pandemia nos afetou muito, principalmente na capacidade de reinvestir. Aí, mais ou menos a seguinte expressão: quem precisa sobreviver não consegue sonhar. Então, se eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver. Agora nós podemos voltar a sonhar e poder voltar a investir nas revitalizações e na melhoria de todos os empreendimentos. Não dá para fazer tudo de uma vez, porque o portfólio é bastante grande. As necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Então, a gente tem que elencar prioridade. Te garanto que os ativos que você mencionou estão na nossa pauta. Eles não serão esquecidos. A gente vem investindo profundamente na melhoria de todos eles.
Eduardo, até lembrando um ponto, assim, o Vila Olímpia teve melhor performance de venda no quarto trimestre, né? Estão mostrando já essa recuperação.
Já vem recuperando.
Vocês não querem responder?
Tá. Obrigado, Fanny.
Maravilha. Obrigada, Armando. Obrigada, pessoal.
Obrigada por todas as perguntas e interesse. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas e convidamos os participantes que ainda tenham perguntas a contatar o Departamento de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Isaac Pérez para as últimas considerações. Senhor Pérez, Por favor, pode prosseguir.
Olha, agradeço mais uma vez a vocês a paciência de nos escutar. Infelizmente, o nosso sistema de comunicação, de vez em quando, sai do ar, entram, essa foi um pouco assim, mas eu creio que a nossa equipe aqui toda conseguiu dar bem o recado, não é? E dizer a vocês o seguinte, que apesar de eu ir para o Conselho de Administração, eu vou continuar aqui trabalhando com ideias, não é? Nas novas criações da companhia, porque isso aqui é o meu hobby, ou seja, isso aqui me diverte, viu? É um trabalho que eu faço há muitos e muitos anos com muito prazer, não é? E essa empresa tem um mantra que se chama o seguinte: o segredo do sucesso é fazer bem feito. Então, a gente só faz bem feito quando ama aquilo que faz. Por isso, eu diria que, em parte, o sucesso da companhia é o fato que as pessoas amam aqui aquilo que elas fazem. Muito obrigado.
A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2022 da Multiplan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.